Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e o nosso tema é ITR, o Imposto Territorial Rural. A gente sabe que a declaração só acontece mais no segundo semestre, a partir de finalzinho de agosto, início de setembro. No entanto, a gente está aqui para trazer algumas informações importantes para você, principalmente, que você pode estar pagando mais do que deve no seu ITR aí. A gente vai entender como é que se faz o cálculo, enfim, a importância dessa declaração e, consequentemente, como chegar no VTN, o valor de terra nua, que é o fator que faz aí a diferença na hora de calcular o que você vai pagar, o seu imposto. Para nos ajudar com essa questão, a gente convidou o Leonardo Oliveira, diretor do Lucro do Agro, Consultoria Agroeconômica. Leonardo vai estar lançando um livro nos próximos meses aí sobre exatamente essa questão do ITR, portanto ele pesquisou muito e sabe muito aí sobre essa cobrança. Leonardo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu queria começar te perguntando sobre o ITR. É um imposto que o produtor pode estar pagando mais do que deve? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre como se chega ao valor real. Mas hoje em dia ele pode estar pagando além do que ele deveria?
Sim, boa tarde, Alexandre. Inicialmente agradeço a oportunidade aí em nome da Lucro do Agro. E realmente isso daí é um tema que veio à tona a partir do início da década de 2010 e que a Receita Federal passou as atribuições aí para os municípios. E tem muitos produtores da nossa experiência aí Brasil afora que não conseguem identificar o valor do VTN, que ele é um valor abstrato, a terra nua é uma situação abstrata, apenas bibliográfica ela é. E a hora que você começa a fazer os levantamentos das propriedades, as benfeitorias, na verdade, elas são abstratas. E nesse sentido, os produtores não têm o conhecimento adequado para identificar cada item que trata o decreto 4382, juntamente com a BNT a 14653. Então, isso daí é um erro que a gente identifica Brasil afora, que prejudica os produtores, fazendo com que os mesmos comecem a paguem um valor a mais do que o devido.
Vamos entender então. 2010, o governo federal passa a atribuição da fiscalização e da cobrança para os municípios. Até aí tudo bem, enfim. Só que o produtor... Vamos começar primeiro com os erros do produtor, depois as complicações que vêm a partir da cobrança das prefeituras, né? Mas, correto. No caso dos produtores, a primeira coisa que ele tem que identificar é o VTN. Você falou dessa subjetividade de encontrar o VTN real da propriedade. Como é que se chega a ele? Aonde que eu tenho fazer as minhas contas para chegar ao VTN. Como é que funciona, Leonardo?
Correto. O VTN se inicia pelo valor do imóvel. E nesse valor do imóvel, que tem uma outra contradição, que os produtores imaginam, cada um na sua região, que a precificação da terra é em função da arroba do boi e nas regiões agrícolas em sacas de soja. Uma situação é a forma de pagamento, que normalmente as fazendas são feitas de formas parceladas anuais, e a outra coisa que a lei fala, que é valor à vista. Nesse primeiro momento, já começa uma discrepância nos valores que prejudica o produtor. Aí, nisso daí, ele tem que identificar cada item relacionado a construções, instalações, benfeitorias, culturas, e reduzir o valor do imóvel à vista. O resultado disso daí é o valor, é o VTN. Então ele tem que ter essa sabedoria, mesmo que a fazenda dele vale 500 sacas por hectare, qual é a forma de pagamento dela? Traz isso para o valor à vista. Desse valor começa a reduzir todos os itens contidos dentro da propriedade.
Então, peraí. Então, eu cheguei no valor da minha propriedade. Hoje eu calculo que a minha propriedade vale, sei lá, vamos usar um número fictício aqui só para a gente fazer uma conta fácil. R$ 1 milhão, vamos supor. Dentro desse valor, eu desconto o que eu tenho de investimento na propriedade, é isso?
Exatamente, o que você tem de construções, instalações, benfeitorias, tem que identificar isso daí, atribuindo a nota agronômica para cada item, pegando as fontes oficiais de preço e identificando as benfeitorias, que as benfeitorias abstratas, que são puramente de caráter agronômico, para quem possui a expertise na área para identificar, elas normalmente superam o valor da terra.
Então vamos lá.
Então,
A construção é fácil identificar.
certo, é a casa, o mangueiro.
A instalação são os equipamentos que eu tenho na propriedade.
Exatamente, o secador, a leiteria e etc. Tudo isso daí é instalação.
Mas o que que você considera de benfeitoria e por que é tão subjetivo identificar aí o valor de benfeitoria que você tem na propriedade?
Porque as benfeitorias, por exemplo, é o desmatamento, fertilidade do solo. Aí, como que uma pessoa que não faz, que é o caso das prefeituras, não faz esses levantamentos, como que ela vai identificar? Muitas vezes, aqui nos, nas nossas experiências, é normal encontrar de um único elemento químico no solo de 15 a 20 mil reais por hectare. É normal a gente encontrar isso daí. Então, isso daí você só consegue com o quê? Com técnica agronômica, de quem é expertise na área. E isso já reduz lá do valor total da propriedade. Então, os produtores, especialmente os agrícolas, têm que estar identificado isso daí, que vai reduzir o valor do imposto dele.
A fertilidade do solo, ela me permite, reduzir o meu imposto no final das contas, então?
Sim, verdade. Ela é uma benfeitoria. Ela tem que ser reduzida. Está na norma da BNT e está na lei.
E geralmente essa conta é difícil de se fazer.
Ah, é difícil. Só normal, novamente repetindo, é só para quem tem expertise na área mesmo, quem é engenheiro agrônomo e conhece de como que funciona o tema, né? Para poder identificar isso daí, para ter aonde fazer a qualificação. E a quantificação, você tem que ter os elementos paradigmas para poder identificar cada item desse. Que a propriedade vai te proporcionar conhecer cada item desse daí sem nenhum problema. Tem toda a metodologia para isso.
Ô Leonardo, pelo que eu estou entendendo, então, o ITR seria um imposto para estimular investimentos, no caso. Quanto mais investimentos eu tenho na minha propriedade, menor seria o valor que eu teria que pagar.
Exatamente. E como consequência disso daí, você começa a observar que aonde vai chegando a agricultura, a região vai modificando e para melhor. E aonde você, onde nós identificamos os maiores IDHs, dos nossos trabalhos que a gente faz aqui no Mato Grosso do Sul especialmente, são os menores VTNs. Por uma razão é óbvia de entender. Imagina uma região que não tem agricultura, vive da pecuária, não sendo pejorativo com a atividade, que é característica dela, mas a agricultura na característica dela, ela promove maior desenvolvimento para a região. Então a prefeitura ganha mais com isso daí, gera mais emprego, gera mais renda, e além, só que pode aumentar o preço da terra, só que aumenta os investimentos dos produtores. E esses investimentos vai reduzir o VTN dele a quase que zero. Porque tem que considerar o preço da fazenda à vista,
Mas
não ela a forma parcelada. Que aí
eu posso ter um VTN zero?
pode ser negativo. Os investimentos em cima de uma propriedade, ela pode superar o valor fundiário dela.
E nesse caso daí eu não preciso pagar a ITR?
Não, aí você vai pagar o mínimo previsto legalmente, que é R$ 10 ao ano, independente do tamanho da propriedade.
Se eu tiver mais investimento do que o valor da minha propriedade, dentro da minha propriedade, eu posso então ter esse VTN negativo e pagar R$ 10.
R$ 10 ao ano. R$ 10. Apesar do sistema da Receita não permitir, que é um erro que tem na declaração, o sistema da Receita. Né? Você diz que a tua propriedade tem tantos elementos de investimentos que ele vai ser menor, vai ser maior que o valor fundiário da região, daquela propriedade. Então vai dar negativo, mas o sistema não permite. Então você ajusta bem o máximo possível para chegar, para você estar declarando o que é o mais próximo da sua realidade possível.
Muito bem. Daí tá. Então minha propriedade vale R$1 milhão e vamos imaginar que eu tenho em investimentos ali dentro dessa propriedade com construção, instalação e benfeitoria, R$800 mil.
E culturas também. E mais as culturas.
R$800 mil.
Exato.
O meu imposto vai ser cobrado em cima desses R$200 mil, é isso? Essa diferença entre o valor e o investimento feito?
Não. Aí você tem um fator de correção, que depende de cada região do Brasil. Na região nossa aqui do Cerrado, você pode utilizar 80% da sua área. Então, se é 80%, 20% é reserva legal, vamos admitir dessa forma, ela não é atribuída, ela é excluída. Então, você pega os 2 milhões, multiplica por 0,8, que vai dar 1.600.000, e aplica a alíquota, no caso, 1.000 hectares foi o hipotético aí, aplica a alíquota de 0,30%, que seria R$4.800. Seria isso daí.
Na verdade, você está fazendo a conta como se fosse 10 milhões. A gente começou falando de 1 milhão. Então, seria 200 mil a diferença, menos os 20%, certo?
Exato, isso. Isso daí.
Tá.
E aí você aplica a alíquota.
Aplica a alíquota. E essa alíquota varia também?
Varia, sim, em função do tamanho da propriedade e do grau de eficiência.
Você falou 0,3, por quê?
Porque você tem o grau de eficiência acima de 80%. O que quer dizer isso daí? Se a tua propriedade, você pode utilizar 800 hectares, né, no caso desse projeto foi 1.000 hectares a propriedade, então você pode usar 800. 800 é 100%. Você vai aplicar a menor alíquota. Acima de 85%, você já tem a menor alíquota aplicável. Mas isso você pode chegar até 8,6% do valor do imóvel, se você não estiver com o imóvel incluído, toda a área destinada ao sistema de produção não estiver incluída dentro desses processos.
0,3 é o mínimo, então?
0,3 é o mínimo para essa área de 1.000.
E pode variar até...
8,6% do valor do imóvel.
8,6. Tá, ok. Daí a gente chegou no valor, no valor do meu imposto, no valor que eu vou pagar aqui.
Correto.
Daí eu faço a minha declaração, mostro tudo direitinho, o que é o valor da propriedade, o que é investimento feito, chego no VTN, que é valor da terra nua, calculo ali o que eu vou pagar de ITR e mando para a Receita, como uma declaração de imposto de renda normal.
Isso.
O problema é que daí... Na hora de cruzar as informações, surge um segundo problema. Qual que é, Leonardo?
São as atitudes subjetivas da prefeitura. Nessa atitude subjetiva das prefeituras, existe uma outra distorção, que é a própria instrução normativa da Receita. Em dois pontos, ela. Inicialmente, a Receita, na tabela CIPT dela, que é Sistema de Informação de Preços de Terra, ela destina um único valor para cada município do Brasil. Imagina, você tem quantas propriedades em cada município? Todas as propriedades terão os mesmos valores investidos? É óbvio, evidente que não. Aí a Receita pega e criou por conta própria, desprezando a BNT, que é onde se criam as leis técnicas, e desprezou também o próprio decreto federal 4382, alegando que o VTN é em função da aptidão de terras agrícolas, terra boa, terra aptidão restrita para agricultura e etc. A hora que você analisa o mapa de solo do Brasil, nós não temos, se analisar o teste de Tusk, a probabilidade da bioestatística, nós não temos nem 5% de terra boa. Só que a hora que as prefeituras indicam como terra boa, normalmente esses valores são 100% a mais acima da média, os restantes das demais categorias.
E daí,
então, a hora que ele... Oi, pode falar.
E daí, quando eu cruzo a informação que eu mandei na minha declaração com o que a prefeitura mandou para a Receita, você fica sujeito ali a cair na malha fina?
Cai na malha fina e é analisado por pessoas que não possuem a mínima capacidade técnica. Porque se você pegar pelo princípio da boa-fé, o princípio da reciprocidade, se a prefeitura determina para o produtor apresentar o laudo agronômico por engenheiro agrônomo com a RT, não vai ser uma outra profissão que vai conseguir conversar com a gente tecnicamente. E, normalmente, são pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o setor agrário. Nós temos um exemplo aqui de uma prefeitura aqui que tem uma nutricionista fazendo análise do laudo. Chega a ser risível isso daí. Como é que ela vai querer entender de saturação de base, de V%, pH, BPM, centimol? Ela não tem a mínima condição. Falar que um trator D4 que desmata aqui, não, aqui é um D6, aqui é um D8, aqui precisa de grade 32 polegadas, curva de nível, declividade, uma série de tratativas agronômicas que ela não tem a mínima condição. Então a prefeitura pega, através da informação da aptidão de terra agrícola, informa para a Receita. Ela considera a terra boa. Essa terra boa, ela é 100%, normalmente 100% acima da média das demais categorias. Já prejudica, de imediato já prejudica os produtores. Então, na hora que você olha, assim, é tantas indiscrepâncias que só vai prejudicando. E os nossos argumentos quais são? Primeiro vamos fazer uma analogia. Imagina uma máquina com 4 anos de uso, todas as máquinas possui a mesma característica, mesmo motor, tudo igual. Elas terão preços idênticos? Não, não terão. Cada um vai ter a sua condição. Um cara zelou mais, zelou menos, usou mais, usou menos. Então, os preços vão variar, vão ser variáveis. Da mesma forma, são as fazendas.
Agora,
e aí, pode falar.
Isso é discutível ou você entra na malha fina e tem que reajustar aí para mais de acordo com o que está lá na Receita?
Não, você não precisa reajustar para mais. Você apresenta o laudo e vai para o enfrentamento. Daí lá você começa a ter um debate com o fiscal. Eu tenho uma tese que eu uso muito, o Estatuto do Servidor Público, é onde que a gente tem fragilizado esse pessoal aí. Porque é absurdo, chega a ser fraudulenta a atitude da prefeitura. Que não tem como, não tem elemento científico para falar um absurdo que eles estão falando. Então já passou de tributação, na nossa análise aqui, em vez de ser tributação, está sendo um confisco. Está confiscando. Em fazendas que passam de 5 mil hectares, hoje o ITR já está chegando à alçada de imposto de renda. Através das análises da prefeitura. É absurdo o que está acontecendo, é absurdo.
Mas dá para reverter essa situação?
Dá para reverter. No primeiro momento, na esfera administrativa, e no segundo, na esfera judicial.
Só que daí é aquela dor de cabeça, né, Leonardo? Que muita gente prefere até pagar do que enfrentar, né?
É, exatamente. Acontece muito disso daí, mas só que a prefeitura estão vindo cada vez mais com uma sede danada. E a hora que a gente começa a fazer esses nossos trabalhos aí, o pessoal está observando que está valendo a pena também, entendeu? Através da movimentação de associações, de produtores, sindicatos rurais, você começar a fazer umas contraditas e apresentar para o prefeito, falar, olha o absurdo que você está fazendo aí. Aí ele começa a entender, tem muitos prefeitos que são produtores, né? Aí fica até mais fácil da gente lidar com essa situação aí, os caras começam a entender que estão falando bobeira mesmo.
Uhum. Mas num primeiro momento a ação tem que ser focada nas prefeituras?
É, na prefeitura, porque quando elas fazem o termo de cooperação técnico com a Receita Federal, a Receita atribui para ela a fiscalização, lançamento, homologação e a cobrança. Então tudo fica para a prefeitura, que aliás, isso daí é uma conversa que sempre os prefeitos alegam para os produtores, não, mas não somos nós, é a Receita. E normalmente eu já levo o termo de cooperação. É a prefeitura que tem essa atribuição, é a própria prefeitura.
E depois de concluir essa primeira etapa, daí tem aquela outra segunda etapa, que é a questão de fazer o seu valor de terra nua mais exato possível. E quanto mais você investiu na sua propriedade, menor é o imposto que você vai pagar.
Sim, menor. Cada vez que você vai calcarear, vai fazer isso, fazer aquilo, pega as notas fiscais e reduz o imposto. E não é só o produto. Tem, por exemplo, quem que vai jogar o calcário? Você tem que colocar aquele preço lá, que não é o preço feito na fazenda, é o preço de mercado. Porque senão você ia colocar só óleo diesel lá, e aí, quem que vai pagar o resto tudo? E isso a norma fala e a lei fala.
É,
o valor da cultura. Oi?
Realmente é um cálculo bastante complicado de se fazer, mas enfim, fazendo direito você paga um imposto justo no caso, né?
Sim, justo, você vai pagar, vai ter menos ganho de capital, vai ter uma série de benefícios que está na lei bem clara, e os produtores estão dando mole aí e deixando até as prefeituras também, estão dando mole para eles e deixando as prefeituras muito à vontade cometendo essas fraudes aí.
Pois é, fica então esse alerta do Leonardo Oliveira sobre o ITR, o Imposto Territorial Rural. É um imposto que geralmente começa a ser feito a partir de final de agosto, é isso?
Final de agosto e setembro, que é o forte.
Setembro é a entrega já do imposto, né?
Isso, e o recolhimento da primeira parcela.
Mas, de qualquer forma, fica essa dica para você se preparar, porque pode ser que você esteja pagando mais imposto do que deveria. Em função da própria postura da prefeitura do seu município ou até mesmo da forma como você está contabilizando isso na sua propriedade. É isso, né, Leonardo?
É isso daí, que daí o ITR hoje já tem algumas instituições bancárias que sinalizam já para nós aqui que eles não estão mais querendo apenas o pagamento, o boleto que o produtor pagou lá. Ele está pedindo a declaração de ITR dele. Porque daí, como que ele vai pedir um crédito de 1 milhão se a fazenda dele no ITR está por 200, 300 mil? Eles fazem isso por quê? Porque o próprio ente público que financia é o que recolhe o ITR. Então, eles já estão sinalizando isso daí. Eles vão querer um extrato do ITR. E a hora que isso daí estiver divergente, ele vai falar, me explica aqui o porquê disso. E aí, num outro processo mais avançado um pouco do que esse daí, é que o meu sócio lá, o Eduardo Lima, está desenvolvendo, que é o processo de bancabilidade. E esse processo de bancabilidade, para conseguir os créditos, uma forma diferenciada de crédito que existe, isso daí é imprescindível. Imprescindível, é checklist das instituições que aceitam a bancabilidade.
Muito bem, esse é um outro assunto que a gente vai, numa próxima oportunidade, também tratar aqui, mas por enquanto, muito obrigado, viu, Leonardo, por trazer esse alerta aí sobre o ITR para a gente. Leonardo Oliveira, diretor Lucro do Agro, consultoria agroeconômica, e que a partir do mês que vem já está com o livro lançado, é isso, Leonardo?
A nossa ideia é publicar ela a partir do mês que vem, março, que nós estamos falando. Hoje é dia 29, fica para março.
Sim. A partir de março, então. Muito bem. Legal. Obrigado pelas dicas, viu?
Obrigado, um abraço. Sucesso a todos.
Abraço para você.
Tchau, tchau.
Tá, então, um pouquinho sobre o ITR e as discussões em cima desse imposto. Será que você não está pagando mais do que deveria? Fica a dica aí para você nessa análise do Leonardo Oliveira. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.